Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 19 de janeiro de 2019, dia do calendário gregoriano e dia do cabeleireiro e barbeiro. E a CBN Entrevista tem o prazer de receber e conversar com o empresário bem-sucedido, senhor Horst Adelberto Waldraff, que no mês passado recebeu o título de cidadão honorário do município de Porto União. Esse título foi concedido pelo Poder Legislativo de Porto União. Bom dia, Sr. Horst.
Bom dia, professor Aloysio. Bom dia à direção e funcionários da Rádio CBN, antiga Rádio União. Estamos muito contentes pelo convite que nos fizeram e estamos aí à disposição do professor Aloysio, que deve é.
Muito bem, Sr. Horst, nós agradecemos imensamente sua presença, o senhor que é referência, que é exemplo de amar a cidade, amar a região e dizer que aqui realmente se vive bem. E nós vamos conhecer uma história de sucesso. Eu sempre brinco, sucesso é igual ao cometa, dá aquele clarão e depois desaparece. Mas uma história de valor, os valores são eternos, são perenes. Não estou falando só do valor monetário, da questão de dinheiro, os valores éticos, morais, espirituais, enfim, aqueles que a sociedade realmente está carente. E oxalá possamos, a partir desse ano, resgatar esses valores também cívicos e morais para o nosso Brasil. Muito bem, é claro, comercial bandeirante, Horst Waldraff, né? Mas nós vamos agora aqui, Sr. Horst, trazer de uma forma assim mais tranquila e serena, porque de repente, mas Sr. Horst, não, ele está muito bem de vida, então sempre foi assim, nasceu no ouro, na riqueza. É interessante, Sr. Horst, nós falarmos aqui aos ouvintes da CBN uma história realmente de luta, uma história de trabalho, de determinação, de quem levanta cedo e produz. Então eu vou lhe perguntar, quem é o Horst, mais conhecido como o alemão? Conta um pouquinho, onde nasceu, pais e, enfim, família.
Horst Adelberto Waldraff, nasci em 14 de dezembro de 1936. Aos 6 anos, começamos a estudar no professor Balduíno, no Colégio Santa Terezinha, de União da Vitória.
O externato.
Externato Santa Terezinha. Como a mensalidade era meio cara, nós não tínhamos condições de pagar, aí fomos transferidos ao professor Balduíno Cardoso de Porto União, onde se formemos como no grupo escolar. Naquela época, no tempo da guerra, nós, como éramos descendentes de alemães, tivemos muita dificuldade, tivemos que mudar de nome. Meu nome ficou para Adelberto Waldraff.
Ah, é?
É, Adelberto Waldraff foi meu nome na escola do Balduíno Cardoso.
Então, a discriminação já existia naquela época.
Nada contra, mas infelizmente era a guerra mundial com a Alemanha e aí aqui muitos alemães aqui, não é só alemães, como italianos também foram muito perseguidos, que não tinham nada a ver com a briga do
Hitler.
Do Hitler, dos alemães lá.
Sim, sim.
Mas infelizmente foi isso aí. Aí se formamos no colégio do Balduíno Cardoso, aí fomos para o Colégio Túlio de França. Colégio Estadual Tudo de França. O professor, naquela época, diretor, era o doutor Cordovan Francisco de Mello.
Opa, o pai do Cordovan.
É, pai e avô do...
Sim, dos dois, do neto e...
Isso. Naquela época, aqui a escola de... O Tudo de França era em frente à catedral, onde é a escola de aplicação hoje. Aí, nós começamos até o... segundo, terceiro ano, daí o Túlio foi transferido lá embaixo, perto da Ponte Nova, na Avenida Manuel Ribas.
Isso é prédio próprio.
Prédio
daí.
Próprio. Aí nós se formamos lá no Túlio de França, lá perto da Ponte Nova. E, posteriormente, aí fomos para a Escola de Comércio, Davi Carneiro. Escola Técnica de Comércio, Davi Carneiro.
Então o senhor é Guerreiros. Contador, então, seu Horst?
É, contador. Opa, não contador de anedota, contador...
Como antigamente se dizia, o guarda-livros,
nosso,
né?
Nosso diretor naquela época era o falecido doutor Mansur Guerreiros. Sendo que Para entrar na escola de comércio, tinha que fazer o exame de admissão. E eu tinha que trabalhar de dia e não pude. Fiz o vestibular, não passei. Aí fiquei o ano inteiro como repetente. No fim do ano, eu fui agraciado com um livro. O Dr. Mansur me chamou na frente lá de todos os alunos lá, e me deu um livro de reconhecimento, porque eu era repetente, nunca faltei. Aí,
olha só,
depois, pô, no ano seguinte, nós assumimos, fizemos novamente o vestibular e passamos daí. E, graças a Deus...
É interessante, é isso, Horst. Agora eu vou fazer, abrir um parênteses, porque nós zelamos pela educação, acreditamos nessa palavra que transforma o ser humano. O senhor, mesmo não aprovado no exame de admissão para a escola técnica, o senhor recebeu a permissão de frequentar como um aluno visitante durante o ano todo, sem faltar um dia.
Sem faltar um dia. Em reconhecimento, aí o diretor me bonificou, me gratificou, me deu um livro. Até hoje eu guardo ele em casa.
Mas olha que bacana, parabéns, senhor Orson, que é um excelente exemplo. O senhor vê que hoje nós temos um problema sério em relação ao combate à evasão escolar, mas graças a Deus aqui um trabalho muito bem feito, projeto do Ministério Público, doutor Júlio, o Judiciário, doutor Carlos, juntamente com o Núcleo Regional, e, enfim, todas as escolas. Então é desse resgate de trazer o aluno. E o senhor nos dá um depoimento de que o senhor não... legalmente, não poderia estar, mas sim como convidado, e não faltou nenhum dia. Está aí?
Nenhum dia, perfeitamente.
O senhor tem que dar uma falinha amanhã, depois, num momento desse com os pais, para mostrar como é que era o interesse, né?
Perfeitamente.
Olha, seu Rossi, agora eu fiquei emocionado. Bom, o senhor falou, e doutor Mansur, uma advogada, assim, o senhor acha que aprendeu muita coisa do doutor Mansur, né, seu Rossi?
O doutor Mansur era uma sumidade. Ele, realmente, as aulas dele eram o seguinte, eram 45 minutos de aula. Sendo que meia hora de aula e 15 minutos, toda vez ele tinha uma história para contar. Toda vez ele tinha uma história para contar. Inclusive, o Dr. Mansur Guerra foi candidato a prefeito de União da Vitória. E naquela época, o município Paula Freita, de Bituruna, Porto Vitória, e tudo era aqui da comarca de União da Vitória.
Pertencia à União da Vitória.
O Dr. Mansur nos escalou para que nós fôssemos trabalhar na campanha do Dr. Mansur para prefeito. E, chegando uns 10, 15 dias antes da eleição, ele me chamou, Valdráfia, não precisa mais para trabalhar, que já estou eleito. Tenho 387 casas de aluguel. Só os inquilinos vão me eleger. Ah, e o que aconteceu? Abriu as urnas, e um lado era o Dr. Mansur, e do outro lado era o Domício Caramelo. O Domício Caramelo pegou mais de 5 mil votos, o Dr. Mansur pegou exatamente menos de 400 votos, não se elegeu.
Não se elegeu. E quer dizer, 15 dias antes já pararam de fazer a campanha porque ele estava eleito.
Ele estava eleito, só para os inquilinos eu eleger ele.
Essa história eu já escutei, mas de um outro candidato, eu não vou mencionar aqui. Interessante. Bom, e, em relação ao Dr. Mansur, ele era um cara atuante, como advogado, inclusive poeta, teatrólogo. E ele desenvolveu o senhor na questão da arte, do teatro também?
Eu estava envolvido no teatro dele, ele era o diretor do nosso teatro, e fizemos muitas viagens, sendo para Malé, fizemos uma viagem para Videira, saímos aqui de trem 5 horas da manhã, chegamos lá meio-dia, aí almoçamos, já em seguida fomos ao clube lá, eles nos receberam muito bem, e fomos, aí eu era o porteiro. E o Dr. Mansur me escalou, disse, olha, cuida direito aí, coisa, bom, então tá bom. Lá pelas tantas, aí pelas 3 horas, ele mandou encerrar, já tá cheio o clube aí, ele mandou fechar o clube, contou, deu 102 pessoas.
Ele mesmo contou?
Ele mesmo contou. E mandou, vamos fazer o caixa, deu 100, eu só tinha recebido 100 pessoas, duas pessoas, não sei se entraram de ratão, ele fez eu pagar para não dar furo no caixa.
O senhor era porteiro e tesoureiro, tem que cobrir. Está vendo? Uma grande lição já para aprendizado, né, senhor? Doutor Mansur tem mil histórias, né? O seu Horst, eu sei que o nosso tempo está passando, nós já temos quase em 10 minutos de entrevista, e eu só quero que o senhor mencione o nome do seu pai, da sua mãe, seus irmãos, né? E o seu primeiro momento de experiência já na família como um empreendedor, por gentileza.
Bom, meu pai é descendente da Alemanha, Ele veio para o Brasil pelo ano de 1920, ele participou da Primeira Guerra Mundial. E minha mãe também veio da Alemanha, e eles vieram morar em Blumenau. E isso foi lá pelos anos de 1925, eles vieram para a União da Vitória. Se instalaram aqui perto do campo ferroviário, com uma leiteria ali. Isso em 1925. E em 1930 deu aquela revolução do Getúlio Vargas, foi para São Paulo para tomar, invadir lá, e guerra lá, foi depois presidente da República. E nossos pais tinham uma leiteria e aqui o pessoal de Getúlio aí tinha 30 vagões de pessoal para avançar lá, mas não tinha mais recurso aqui. Nós tínhamos uma leiteria de mais de 40, 50 vagas, foram requisitados para fazer churrasco para o pessoal.
Ah, então venderam o gado, né?
Não, foi o Getúlio. aí a senhora, minha mãe, foi lá conversar com o Getúlio. Sim. Vargas, onde estava hospedado no Hotel Internacional, na Praça Ercílio Luz.
Sim.
Chegando lá, como é que vão fazer, presidente? Não, isso é a cooperação da família aí, vocês vão ter que ajudar aí, não temos recurso para pagar, aí ficou por isso.
Ficou por isso mesmo? E essas histórias que não estão nos livros. O senhor tem que escrever suas memórias, né, seu Horst? O senhor tem mil histórias também para contar, as vivências e experiências, né? Seu Horst, um detalhe importante, seu pai e sua mãe vieram da Alemanha, se conheceram do Brasil, casaram, mas o seu pai passou um momento meio difícil aqui. Aqui na nossa cidade.
Da guerra, a Segunda Guerra Mundial.
Onde ele e mais alguns moradores foram recolhidos para Joinville, né?
Quem falava alemão era muito perseguido, muito perseguido. Não, teve diversos alemães aqui que não tinham nada com Hitler, não tinham nada com... Mas às vezes se reuniam na frente do Cine Lúcia, Cine Ópera, ali... Aliás, Cine Odeon,
em frente à estação.
Eles se reuniam ali, 5, 10 alemães ali, e falavam como é que tá a situação, aquela coisa toda. É o seu Walter Bach, seu Karl Knipschot, seu Schuvaloff, aliás, Schuvaloff, no Schwegler, e o seu Schwegler, mas diversos alemães, meu pai também, e estavam falando alemão, bateu a polícia, estão presos. Por quê? Porque estão falando em alemão. Então, aí foram, era para avisar as mulheres em casa e foram dentro do vagão, esse vagão que transporta gado, foram levados para Joinville. Só porque falavam alemão.
Alemão. E lamentavelmente, né, absurdos ocorreram. Bom, seu Horst, eu só quero que o senhor mencione aqui a sua primeira experiência como empreendedor, mesmo como menino. O senhor já tinha me contado, já há tempo atrás, que o senhor, pequeno, saía vender verdura numa cesta, algo que ninguém acredita hoje, Horst menino, e vendendo, cortando grama para as autoridades da cidade, um jardineiro. Nos fala um pouquinho sobre isso.
Nossa, assim, o concorrente meu era o seu Rui Jacobs. Ele vendia leite, eu vendia moranguinho, eu vendia verdura. Ele era de um lado da rua e eu do outro lado da rua. Então nós fazíamos concorrência. Isso lá pelos anos 1946, 47, por aí.
70 anos atrás, olha só.
Era concorrente. E aí, posteriormente, como já estava meio difícil a vida, nós fomos trabalhar de jardineiro. Estudávamos de manhã, à tarde, nós trabalhávamos como jardineiro. As casas tradicionais, o Dr. João Surto, o Bertazzo, e todas essas pessoas aí.
Olha só, está aí um exemplo de luta e determinação. Muito bem. Seu Horst, o senhor visualizou ser um empresário? Nos fale da primeira loja, eu sei que o senhor tinha dois sócios, nos fale desse primeiro momento que eu lembro, quase em frente ao Cine Luz, era uma porta só, lembro até dos funcionários, era muito garoto e ia comprar tinta e prego lá.
Nós não tínhamos funcionário, eu era comprador, era vendedor, era caixa, carregador.
Batia a bola e fazia o gol de cabeça.
Era Rua Carlos Favacante, número 141, em frente ao Cine Luz. Nós iniciamos ali, era uma garagem da família Loza. Ali que nós começamos a bandeira.
O homem que vendia cera.
Perfeitamente.
Olha
aí. E aí, posteriormente, após muita luta e anos, em 1900, isso foi lá pelo ano 1956. E quando foi em 58, aí eu com apenas 20 anos que tinha, comprei, eu tinha um sócio chamado Simão Leite Ruas, e o seu Herberto Carson, e eles me admitiram como sócio interessado. com capital Perfeito. Bem menor, e ele era um madeireiro muito forte de Palmas, tinha vendido mais de 50 mil pinheiros em suas fazendas, aí resolveu de investir na Vitória, aí me convidaram para eu gerenciar. E eu, pouca experiência, comecei a comprar muitas carretas de conjunto sanitário, de banheiro, naquela época era muito usada banheira, e o ferragem, aquela coisa toda, e nós tínhamos aquele depósito na rua Santos Dumont, no 48, e é dois depósitos grandes, e aí enchemos de mercadoria. E veio uma crise muito grande, e nada de vender mercadoria.
Não conseguia vender,
aí,
que comprou.
Em 1958, final, começou a construção de Brasília.
E o que tem a ver Brasília com o estoque?
E nós não tínhamos, as firmas do Brasil não tinham material, a maior parte dos materiais era importado. O que aconteceu? A turma descobriu que nós tínhamos material, vendíamos de carreta. E todos os materiais de construção, tudo para São Paulo. Limparam o estoque.
Mas que tirada espetacular, hein, Sr. Horst?
Isso foi em 1958 até 1960, quando foi inaugurado o Brasil. Faltou o material de construção no Brasil.
E aí deu um boom na empresa de vocês.
Perfeitamente.
Que beleza, muito bem. Seu Horst, a gente sabe que é trabalho e trabalho. Até hoje o senhor é o primeiro que chega na loja, que abre, que zela pelo patrimônio. E, enfim, hoje esta realidade é um significado de trabalho e seriedade. Me diz uma coisa, da família constituída com a dona Úrsula, Horst e Úrsula, nos fale um pouquinho dessa família.
Nós temos aí o nosso o Dr. Célio Valdraff, juiz da Justiça de Trabalho, hoje é desembargador, e é um dos baluartes que foi que trouxe a Uniguaçu. Ele queria fazer 100 alunos, curso de direito, e hoje está aí o Uniguaçu quase 5 mil alunos. Aí temos o Dr. César, que é engenheiro, ajuda nós na loja e cuida muito das construções. Hoje nós temos aí praticamente mais de 2 mil casas feitas nas duas cidades. E no São Cristóvão acabamos de inaugurar há pouco tempo atrás o conjunto Horst 1 e o conjunto Horst 2, mais de 500 casas. Né? Fizemos valor simbólico ao terreno e, conjunto com a Caixa, fizemos aquela obra lá de mais de, ali mora mais de 3 mil pessoas. E depois temos a doutora Silvana, que é filha, casada com o doutor Lizer, advogado, e que cuida da clínica IMED.
Que bacana. E a dona Úrsula sempre administrando o lar, os filhos, cuidando, zelando pelo marido.
Aí temos ainda, o doutor César tem a Escola Visão, que quem atende é a senhora dele, a doutora Andréia, a Escola Visão, que hoje tem quase 400 alunos aí também. É um grande marco aí para a região.
Olha só, interessante, né, senhor? O senhor não imaginava construir uma rede de diversos segmentos, sendo a questão imobiliária, educacional, da saúde, isso é resultado daquela porta de uma garagem aonde o senhor fazia, tinha uma participação como sócio muito pequena, mas acabou realmente sendo o proprietário absoluto mais tarde e distribuindo essas atividades para a família.
Perfeitamente. Agora foi com muita luta, nada cai do céu. Eu sempre digo para essa mocidade que vem aí, Trabalhe e estude, porque do céu não cai nada. Esse é o negócio. Porque não adianta eu deixar uma casa velha para os herdeiros e amanhã a casa vende, toca fogo, tem que deixar estudo e trabalho. E honestidade.
Excelente, ótimo. Seu Horst, me diz uma coisa. Para aqueles que desejam investir em Porto, na Vitória e região, qual é o seu conselho ou a dica que o senhor daria?
Nós sempre lutamos e brigamos, ganhou nós aqui da rede comercial Bandeirante, nossas organizações, ganhamos aqui e aplicamos aqui. Lutamos muito para os nossos moradores, não só de Unida Vitória, nós temos hoje quase 40 mil clientes, prestigiam muito a nossa organização, mas tem gente que compra fora, não temos nada contra as redes de loja fora, mas nós ganhamos aqui, aplicamos aqui e pagamos imposto aqui. E essas lojas aí de fora nada contra eles, mas os impostos são pagos na matriz, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, assim por diante. Esse que é um dos grandes, que sempre nós viemos brigando. Não precisa comprar da nossa organização comercial, mas pode comprar, mas compra no comércio local, dê preferência para a nossa gente.
Prestigiar os proprietários locais. Muito bem. Então, a sua dica é exatamente ter um comércio, mas investir na cidade, na região. Excelente.
Temos que tirar essa imagem que nós temos aí, Porto União da Vitória, cidade das enchentes, e não, temos que mudar essa ideia. Esse é o negócio, é com trabalho, isso aqui é União da Vitória aí é um baluarte, começou aqui o tempo da erva mate, depois o ciclo da madeira, assim por diante. No norte do Paraná não tinha nada, é tudo aqui.
E hoje a educação é um dos meios de renda espetacular.
Temos mais de 20 mil alunos hoje, das 4 faculdades aí.
Sim,
que tem aí.
Excelente, né? Senhor Horst, eu sei que o mês passado o senhor recebeu uma das honrarias que todo cidadão deseja e quer. O senhor acabou, já é cidadão benemérito na Vitória, é comendador do Laios Internacional e recebeu como cidadão honorário de Porto União. Qual é essa emoção do senhor, essa forma de Porto União expressar gratidão para Horst Adelberto Waldrap?
Como nós ficamos muito elogiados, muito contentes com essa honraria que recebemos do senhor, do poder dos vereadores de Porto União, inclusive aprovado pelo senhor prefeito. Nós ficamos muito contentes e estamos aí bastante animados, e o que nós puder fazer para por Porto União, estamos sempre às ordens aí.
Opa, tá, esse é o seu Horst Adelberto Waldrap aqui na CBN hoje batendo um papo. E, claro, vim aqui expressar o porquê que ele recebeu esses títulos, porque é trabalho, trabalho e trabalho. Seu Horst, o senhor está com mais de 80 anos, está forte, de saúde, se sente bem. Existem projetos, sonhos a serem realizados,
Existem
Sr. Horst?
Existem diversos projetos aí. Opa! Diversos projetos. Queremos fazer, se Deus quiser, filial em outras cidades, porque há pedido de Irinópolis, São Mateus, Cruz Machado, Bito, Bruno, o pessoal que nós estava lá, mas estamos aí vendo como é que fica essa situação nacional agora, se realmente, como temos certeza que o novo presidente Bolsonaro vai alavancar e vai ser um grande progresso para o país, e vamos sair desse atoleiro e vamos pensar nesse assunto das filiais na região.
Muito bem. Seu Horst, nosso tempo já está estourando. Uma mensagem final aos ouvintes da CBN, Vale do Iguaçu. E desde já nós agradecemos a sua presença aqui em nome de toda a nossa equipe. É um momento, sim, gostoso. E falar com o senhor, a gente aprende muito. É produtivo. Então, nosso objetivo é valorizar as pessoas e a nossa história.
Professor Luiz, muito obrigado pelo convite. Agradeço a direção da Rádio CBN, que é um baluarte da região, é o número um, à direção e funcionários. Fico muito obrigado e feliz ano novo, 2019 a todos. Vamos, fé em Deus, o Brasil é grande, com Deus vamos longe.
Isso aí, acabamos de falar com o senhor Horst Adelberto Waldrap. Ele que recebeu o título de cidadão honorário de Porto União mês passado. Muito obrigado, felicidades e feliz ano novo e sucesso no empreendimento. Os seus empreendimentos são realmente perenos, de valor. Parabéns.
Muito obrigado, professor Luiz. Um abraço a todos. Bom ano novo.
Muito obrigado. E a vocês que nos acompanharam, sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.